a capital federal fechou o ano bem abaixo da média nacional de 19,1%. Reportagem Marina Dantas.
8h20. Sigo aqui de olho no trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Pelo que acompanho aqui no mapa de velocidade do Waze, a situação lá da 070 já melhorou bastante, viu? Então, boa notícia para você que está saindo de Ceilândia, né, Taguatinga. Mais cedo a gente teve um alerta de acidente ali na altura do IFB, que travou tudo. Só que, pelo que eu observo agora, já temos uma maior fluidez. O trânsito ainda está moderado, tem um pouquinho de lentidão, principalmente ali na altura da Caesb. Uma velocidade de 33 km por hora. Apesar disso, está fluindo, está bem melhor do que aquilo que a gente observava mais cedo. Estrutural segue fluindo livremente, tanto pista sul quanto norte, e é uma melhor opção do que a EPTG, porque aquele alerta de acidente que eu mencionei mais cedo, ali na altura do Lúcio Costa, tá causando, olha, dor de cabeça pro motorista, viu? Velocidade é de 19 km por hora, e o engarrafamento começa na altura do viaduto Israel Pinheiro, e aí impacta, inclusive, quem sai de Águas Claras pela IPVP, porque aí sai ali na marginal, né, do viaduto, e ali a gente já tá com bastante congestionamento. Então, para quem puder, principalmente o pessoal que tá saindo de Taguatinga, Vicente Pires, conseguir, pega a estrutural para você evitar, tá? Esse trecho de retenção ali na EPTG. Para quem sai do Guará, não vai ter impacto, aí o trânsito lá no CIA tá fluindo bem, então pode ir tranquilo. O problema maior mesmo é para quem sai de Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras. A Elmo Cerejo continua também com muita retenção, lentidão começa na altura do Centrade e até o túnel Rei Pelé a velocidade é de 22 km por hora. Nós não temos alerta de acidente por lá, mas estou monitorando a situação desde mais cedo. A gente vem observando, né, essa retenção na Elmo Cerejo. Vamos dar uma olhadinha também na Épia Sul. Para você que está saindo do Gama e de Santa Maria, ainda tem um pouquinho de lentidão ali naquele trecho da altura da quadra 26 do Parkway até a Floricultura. Não está travado. Velocidade é de 35 km por hora. Depois da Floricultura flui bem, aí ali na altura da Candanga, novamente vamos ter lentidão. E eu estou observando um alerta de acidente na altura do Parque Shopping. Esse acidente não parece impactar o trânsito, eu vou ficar de olho, vou monitorar. A gente tem alguma lentidão ali pelo fluxo, também pelos semáforos, uma velocidade em 31 km por hora. Estou de olho ali para ver se a situação vai se manter ou se vai dar uma piorada. Onde a gente está com um pouquinho de trânsito agora, também um pouquinho de lentidão, é na EPAR, então, região do aeroporto, né? Passando ali pelo viaduto Camargo Corrêa, a gente tem um alerta de acidente. E aí a velocidade está em 17 km por hora, tanto na principal quanto na marginal, o trânsito aparece lento. Passou do viaduto, chegou no Eixão Sul, aí o trânsito passa a fluir bem, então Eixão Sul está tranquilo, Eixão Norte também, não estou vendo aqui nenhum problema. 8h23, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Jornal da CBN.
Contato aqui com Guilherme Muniz, que está em São Paulo e tem informações para nós sobre aquele programa que foi lançado pelo governo federal para ajudar no financiamento para taxistas, motoristas de aplicativo, o Move Brasil. Você tem um levantamento de dados aqui que mostra que, com o perdão do trocadilho, o Move está travado.
Está travado, não acelerou, viu, Milton? Bom dia para você, para a Cássia, para os nossos ouvintes. Esse programa está enfrentando alguns empecilhos. E isso tem gerado frustração, tanto nos vendedores das concessionárias, quanto nos motoristas que não estão conseguindo fechar esses negócios. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para esses carros novos, que foram disponibilizados via BNDES, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados desde o dia 19 de junho. E a expectativa era de que esse programa pudesse aquecer as vendas agora no segundo semestre do ano, que tinha uma expectativa de ser um segundo semestre um pouco mais fraco até por causa das eleições. A nossa colega Beatriz Lacorte circulou por algumas concessionárias, ouviu algumas dessas pessoas, por exemplo, Renato Maruca. Ele é vendedor de uma loja da Hyundai aqui na capital paulista e ele relata a frustração dos vendedores nos últimos dias.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode, duvido.
Esse Move Brasil, ele oferece financiamento com taxa de juros reduzida, prazo de até 6 anos para o pagamento e também carência em alguns casos. Então, ele facilita o financiamento. O objetivo é renovar a frota dos taxistas, dos motoristas de aplicativos, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$150 mil. E essa é uma das queixas, de que seria um valor aí muito baixo para as necessidades do mercado hoje em dia. Lançado aí às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil aplicativos para compensar a queda de vendas que é tradicional nesse período eleitoral, mas muitos consumidores estão relatando que não têm tido acesso ao crédito junto aos bancos. Ou então, eles até conseguem financiamento, mas em valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$25 mil, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em 3 agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
Bom, o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, porque o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas só se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar melhores condições em diferentes instituições financeiras, além, claro, de limpar o nome.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional, Milton e Cássia, é de que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa. Lá no site da CBN a gente está publicando a lista completa dessas instituições, mas, por exemplo, o Itaú afirmou à CBN que não tem interesse no momento em aderir ao Move Brasil, e o Bradesco e Santander não responderam aos nossos questionamentos. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser um outro entrave para o programa deslanchar, porque muitos não conseguem comprovar que tem uma renda estável para os bancos. Mas lá no site da CBN a gente também está publicando algumas dicas do que eles podem reunir de documentação para tentar facilitar essa liberação de crédito. Em nota à CBN, o BNDES informou que os critérios de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações do Guilherme Muniz aqui de São Paulo, agora que são 8 horas e 27 minutos. Fique agora com o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Hoje o assunto é combustível. Esse é um item que impacta bastante o nosso orçamento do dia a dia. E com os conflitos acontecendo no Oriente Médio, o preço da gasolina segue lá em cima. Tem aquelas dicas básicas que, além de ajudar o bolso, ajudam também o meio ambiente. Evitar sair com carro quando não é necessário, usar transporte público quando puder. Mas existem outras formas de economizar e eu vou te contar. Quem é cliente PicPay, por exemplo, sempre pode contar com cashback na hora de abastecer nos postos Shell. Essa é uma experiência feita 100% via app PicPay, sem a necessidade de baixar outro aplicativo. Funciona assim. Primeiro, quando você chega no posto, você avisa o frentista que vai pagar via Shell Box. Daí você entra no seu app PicPay, vai na barra de pesquisa, digita lá Shell Box e clica na primeira opção. Ele vai pedir para você inserir o número da bomba pela qual você está abastecendo. É só olhar ou perguntar para o frentista. Você digita o número, paga e pronto. Normalmente, quem é cliente PicPay já tem 2% de cashback pagando via PicPay Card. Mas hoje, e só hoje, quem abastecer vai garantir 5% de cashback direto na conta, pagando com PicPay Card. Por hoje é só, mas segunda-feira eu volto com mais dicas. E relembrando para quem quiser mandar sua pergunta pelo nosso e-mail. É da sua conta, @picpay.com.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O Brasil ameaça retaliar os Estados Unidos por causa da nova tarifa de 12,5% que entrou em vigor na madrugada de hoje. O governo Trump alegou que a punição se baseia em investigações sobre falhas na legislação brasileira para combater a importação e a comercialização de bens produzidos com trabalho forçado. A Confederação Nacional da Indústria e a Câmara Americana de Comércio defenderam a manutenção do diálogo diplomático e alertaram que a aplicação de retaliações pode agravar a disputa comercial e prejudicar o ambiente de negócios. Cálculos da Anshan indicam que o acúmulo das tarifas atingirá mais de 10 bilhões de dólares em exportações anuais do Brasil. As alíquotas acumuladas de 37,5% vão incidir sobre a indústria de transformação nacional. Setores de calçados, máquinas, equipamentos, peças automotivas, confecções, produtos químicos e itens derivados de madeira estão entre os mais impactados com a perda imediata de competitividade no mercado americano. Por outro lado, Washington manteve uma lista de isenções gerais que livrou mais de 2 mil produtos do novo tarifaço. A Ucrânia intensificou os ataques à rede varejista russa Wildberries. Pelo menos 5 armazéns da empresa foram atingidos nos últimos dias. De acordo com autoridades russas, pelo menos 9 pessoas morreram em decorrência das ações ucranianas nesta semana. O objetivo da ofensiva de Kiev é dificultar o financiamento da guerra. As companhias russas têm sentido os efeitos do conflito por meio do aumento de impostos, dos custos crescentes causados pela escassez de combustível e da interrupção de cadeias de suprimentos decorrentes das sanções internacionais. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Cinquenta debates para o Brasil.
A escola é um dos espaços mais importantes para a formação de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo em que precisa garantir a aprendizagem, também é cobrada por oferecer um ambiente seguro, organizado e acolhedor. Uma das propostas que ganharam espaço nos últimos anos para enfrentar esses desafios foi a adoção do modelo de escolas cívico-militares. Na série 50 Debates para o Brasil, nós discutimos hoje se as escolas cívico-militares devem ser ampliadas ou o caminho é fortalecer a gestão pedagógica tradicional. Para esse debate, nós convidamos Gevux Matheus de Araújo, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, e Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Professor Gevux, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite no Jornal da CBN. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, do Jornal da CBN. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês.
Priscila Cruz, muito obrigado pela sua gentileza também aceitar participar desse debate. Bom dia para você.
Bom dia, Milton, Cássia, Gevux. Muito bom estar aqui, ainda mais com um debate sobre educação, né? A gente sempre precisa de espaço para educação.
É isso. Bom dia a todos.
E conforme combinado previamente com vocês, com os convidados, e eu passo isso aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, cada um vai responder a duas perguntas sobre esse tema. Cada resposta terá até mais ou menos 2 minutos de duração. Cássia Godoy e eu sinalizaremos aí se a resposta estiver extensa, passando demais deste tempo. Vou começar com você, Gevux. Por que investir no modelo de escolas cívico-militares?
Bom dia, Milton, novamente. Milton, essa pauta, né, sempre quando chega o debate público, eu quero iniciar por isso, né, quando vem o debate público sobre escolas cívico-militares, sempre se coloca entre escolas cívico-militares ou outro programa, ou escolas tradicionais. E o que a experiência em monitoramento e avaliação de políticas públicas nos mostra é que o caminho não é bem esse. A gente conduziu um estudo sobre o programa cívico-militar no estado de Goiás, que é um programa um pouco mais antigo, um programa já consolidado, que iniciou ali nos anos 2000 e teve uma expansão em 2013. E o que a gente pega exatamente sobre a expansão de 2013, a gente observa que o programa tem resultados positivos, né, efeitos, impactos positivos no desempenho acadêmico dos estudantes. Então, o modelo da forma como é construído melhora a nota do IDEB, melhora as notas de matemática, as notas de português, mas a conclusão central da nossa pesquisa é que o programa cívico-militar, ele se insere em um leque de programas e oportunidades de políticas públicas. Ele não é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas. E isso é o importante, também eu quero só concluir, que isso é importante diferir do que aquilo que é universal, como a lei de diretrizes básicas, a base curricular comum, as metas de educação, isso vale para todo mundo, tá? Mas os programas não. Os programas devem ser entendidos como caminhos e alternativas para responder problemas específicos. E o que a gente tem de evidência hoje para o programa de Goiás é que ele resolveu um problema e tem resultados positivos para o desempenho acadêmico dos estudantes.
Priscila, considerando até os resultados apresentados pelo Gevux, por que não ampliar o investimento nas escolas cívico-militares e insistir na gestão pedagógica tradicional?
Olha, eu li o estudo do Gevux. Olha, parabéns, Gevux. Que bom a gente ter estudos, cada vez mais estudos sobre educação, impacto, etc. Eu acho que aqui a oposição ao modelo, ele vem por algumas questões. Primeiro, que tipo de educação é essa, né? A própria Constituição Federal, ela fala que o objetivo da educação básica é formar para a cidadania, para o mundo do trabalho e para a vida. E não necessariamente esses estudantes, eles vão encontrar um ambiente militarizado fora da escola. Então, a escola, ela tem que formar para um ambiente mais amplo, né? Para uma gama muito maior de situações que esse jovem vai encontrar fora da escola. Então, por exemplo, a questão da disciplina, que é uma disciplina muito mais imposta do que uma disciplina aprendida nas escolas cívico-militares, é algo que para o futuro pode fazer muita falta para esses estudantes, né? Então, a autogestão do tempo, da própria disciplina, de você conseguir atuar em diversos espaços com criatividade, com liderança, né? Eu visito muito escolas cívico-militares, tá? Faz parte do meu trabalho. E algo que a gente observa muito ao estar lá presentes nas escolas cívico-militares é que existe uma disciplina que é muito mais imposta do que desenvolvida. Então, isso para a vida é muito ruim mesmo, né? Então, eu até acho que tem ali alguns ganhos. No caso de Goiás, a gente tem que sempre separar, porque Goiás é uma rede estadual que já tem bons resultados de gestão no geral, e as cívico-militares, elas fazem parte de um programa específico da secretaria que recebe muito mais atenção da própria secretaria, tem mais investimento da secretaria, você tem ali uma série de condições que as outras escolas não têm. Então, essa comparação muitas vezes fica injusta, porque elas têm muita atenção do próprio governador. Então, você tem uma comparação que eu acho que fica um pouco prejudicada, além do que, na minha visão, como formação para o futuro, para a vida, para a cidadania, para o mundo do trabalho, não é uma formação tão boa assim. E a gente tem, como o próprio Gevux falou, é um programa. E tem outros programas pelo país que têm resultados muito superiores às escolas cívico-militares. Por exemplo, a educação integral em Pernambuco, as escolas do Ceará. Então, a gente tem outras experiências que eu acho que são muito mais valiosas do ponto de vista, assim, da formação integral desse estudante para a vida que ele vai encontrar.
Considerando as respostas de vocês até aqui, considerando também a diversidade, né, das redes públicas de ensino que nós temos aqui no Brasil, em qual contexto, para vocês, cada modelo poderia ser mais adequado? É possível que diferentes formatos existam juntos, simultaneamente, ou a prioridade deveria ser concentrada em um único modelo de gestão? Começando pelo senhor professor Gevux.
Primeiro, quando a gente, voltando aqui, concordo com Priscila, eu acho que você tem alternativas e que essas alternativas, para mim, na minha cabeça, não são excludentes, elas não devem ser excludentes. Quando a gente analisou o programa cívico-militar lá do estado de Goiás, a gente tentou isolar o efeito específico dessas escolas e a gente identificou que o principal mecanismo por trás desses resultados está na redução do número de ameaças aos profissionais de educação, está na redução do número de drogas, e da presença de drogas e da presença de armas na escola, e está na redução de roubos. Então, o programa, de fato, esse maior controle, reduziu a violência no espaço escolar. E essa redução de violência permite que você tenha um clima escolar melhor e, com isso, um melhor desempenho e um melhor desenvolvimento daqueles estudantes. O melhor trabalho também executado pelos professores. A gente testou vários outros possíveis mecanismos, diferença de infraestrutura, número de bibliotecas, número de computadores, perfil de professores, taxa de adequação de professores serão diferentes, mas na regra são completamente iguais. E também a gente testou recebimento de recursos adicionais como programa de dinheiro direto na escola. Isso não tem diferença, tá? O que eu vejo, né, para atender direto à sua pergunta, é que o programa tem uma especificidade com um objetivo que é a redução da violência no espaço escolar. Com a heterogeneidade e a diversidade que tem dentro do Brasil, em vários contextos, seja contextos regionais, seja contextos em metrópoles, você precisa de um leque de programas para atender às realidades diferentes. Você precisa ter um programa que atenda, que dê uma resposta muito mais rápida à questão da violência dentro do ambiente escolar. Você precisa ter um programa que melhore significativamente a gestão do recurso público, da alocação do dinheiro nas escolas, porque é muito fácil hoje o discurso público de colocar um limitante de recurso, que o recurso é escasso. Eu concordo que o recurso é escasso, mas o sistema é muito ineficiente. Então, a minha defesa é que esses programas não sejam excludentes e que eles atendam a realidades diferentes, a objetivos diferentes e que possam ser aplicados de formas concomitantes.
Priscila, nesse cenário de recursos escassos, esse modelo deve fazer parte desse leque de opções?
Uhum. As escolas cívico-militares, assim, no geral, em Goiás e no Brasil, elas têm um custo por aluno maior. Então, você tem um investimento em fardamento, né, que é o uniforme, toda a estrutura do aparato militar. Então, quando você vai colocar na ponta do lápis, ela tem um investimento maior. E o que a gente vem observando assim, em outros estados e municípios é que a questão da segurança, e eu acho que o Gevux tem toda a razão, assim, é uma preocupação em grandes, assim, em vários lugares do Brasil, a questão da segurança pública dentro das escolas, mas tem muitos casos de parcerias da Secretaria Estadual Municipal de Educação com a Secretaria de Segurança Pública, que tem dado muitos bons resultados. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem assim, situações de violência conflagrada muito forte, você tem ali, no município, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, e você tem ali um combate aos casos de violência nas escolas. Tem outro ponto que eu também queria colocar aqui, que é muito importante, que é a questão da gestão escolar para poder inibir isso que o Gevux colocou, né? Que é as situações de bullying, de violência dentro da escola. Isso com uma boa gestão é o que a gente vê no Ceará, o que a gente vê em Sobral, o que a gente vê nas... No final das contas, assim, as redes que têm uma boa gestão, elas têm na escola, por exemplo, Vitória, isso aconteceu muito fortemente, né? Assim, casos de venda de drogas dentro das escolas, isso foi totalmente eliminado sem militarizar as escolas, então com boa gestão escolar. E eu acho que, acima de tudo, investimento nesses profissionais e na formação dos professores, para eles também poderem executar o trabalho pedagógico na escola com a qualidade que também tenha reflexos na disciplina, na coibição de violência. Acontece que no Brasil a gente ainda forma professores EAD, Então, é um professor formado por EAD, que depois vai cair numa escola, tendo que lidar com alunos reais, situações reais, sem nenhum tipo de preparo. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade da educação brasileira, para melhorar a disciplina, sem dúvida nenhuma, mas a militarização, ela não é a solução. Se fosse solução, ela estaria nos melhores colégios particulares. A elite brasileira seria a primeira a querer colocar os seus filhos numa escola militar, e não é o que acontece. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o tratamento que é dado aos alunos mais pobres.
Priscila Cruz, quero agradecer a sua gentileza, do Gevux Matheus Araújo também, cada um trazendo aqui os seus argumentos para que os ouvintes façam aquilo que a gente já está percebendo que eles estão fazendo nesse momento através dos WhatsApps que nós estamos recebendo desde o início desse debate, que é refletirem sobre esse assunto, trazerem também sua opinião e discutirem, mas com argumentos para que esse diálogo aí seja saudável e a gente tenha uma educação melhor em todos os sentidos. Eu agradeço muito a gentileza de vocês de estarem aqui conosco nesse debate, fazendo parte desses 50 debates para o Brasil, o material que fica à sua disposição nas redes sociais, no aplicativo da CBN, lá no canal da CBN no YouTube, você tem esse vídeo. E aí eu vou voltar a recomendar para você que está conosco aqui acompanhando. Pega esse vídeo, coloca lá no seu grupo de WhatsApp para conversar sobre o tema da educação. Nós precisamos discutir isso nessa campanha eleitoral. Muito obrigado, tanto ao Gevux como à Priscila Cruz, pela participação. 8h46.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
O Panorama CBN dessa sexta-feira já está no ar com os principais assuntos para você começar o seu dia bem informado no formato podcast também. Eu, Gabriel Freitas, te conto os detalhes de mais um tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros e outros países. A gente também fala da aparente reconciliação pública entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, depois daquela briga que expôs divisões na pré-campanha. E ainda, Anitta lança a segunda parte de Equilibrium com ritmos brasileiros e participações de Maria Bethânia, Alceu Valença e Martinália. Esses e outros assuntos no Panorama CBN, no site, no aplicativo e nas principais plataformas de áudio.
8h51.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Agora em Brasília, 8 horas 53 minutos. Aqui é Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal e a gente vai acionar nossa reportagem ao vivo. Marina Dantas na linha com a gente. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. O Distrito Federal registrou um aumento de cerca de 104% no número de apreensões de animais de grande porte em vias públicas aqui no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Agricultura do DF, o total de ocorrências passou de 169 em 2025 para 345 neste ano. Cavalos e éguas lideram a lista desses animais mais recolhidos pelas equipes da pasta. Entre as regiões administrativas, Planaltina concentra o maior número de apreensões, com 63 registros, seguido por Samambaia, com 52, e Ceilândia, com 44. A presença desses animais em vias públicas representa um risco tanto para a população como para os próprios animais, e a população pode pedir o recolhimento deles pela Gerência de Fiscalização de Animais de Produção da Secretaria de Agricultura. Para registrar a ocorrência, é importante informar o endereço exato ou um ponto de referência do local onde o animal foi visto e, sempre que possível, o cidadão também deve enviar a localização, além de fotos ou vídeos, para facilitar a identificação e agilizar também esse recolhimento pela equipe responsável. Mariana.
Muito obrigada pela participação, Marina Dantas. De vez em quando a gente recebe aqui algum relato de ouvinte, né, sobre esses animais cavalos soltos perto da pista, principalmente ali na região da Estrutural, mas em outras também, de vez em quando, né, aparece. Você ouvinte, né, tem alguma história, lembra de algum caso, ouviu mesmo um animal, né, um cavalo, uma vaca, enfim, próximo aí à sua região, andando solto, manda aqui o seu relato, sua participação. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 99666-9673. Hora de falar do CBN Brasília com Bruno Mello aqui no estúdio. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
Sextou, Bruno.
Vamos lá. E hoje a gente vai trazer no tema do dia uma entrevista com um promotor do Ministério Público que entrou com uma ação na Justiça para cobrar a Neoenergia por falhas na prestação de serviço. há dezenas de reclamações de consumidores relatando quedas frequentes de energia, demora no restabelecimento do serviço, queima de eletrodomésticos, enfim. E a partir dessas denúncias, dessas reclamações, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça. A gente vai ouvir os argumentos, saber, inclusive, como é que as pessoas podem reclamar, registrar essas reclamações e o que pode ser feito a partir de agora. Então, se você se identificou, se na sua região também está assim, a energia cai demais, fica com aquela energia intermitente, já teve eletrodoméstico queimado com esses picos de energia, manda aqui para a gente a sua participação, pergunte para o Ministério Público o que você pode fazer e, nesse caso, a gente vai saber detalhes dessa ação que está cobrando a condenação da Neoenergia.
Hoje também é dia do nosso Arte, Cultura e Lazer. Festival nesse fim de semana lá no Parque da Cidade, o Festival de Inverno Sesc 2026, vai ter uma série de atividades e vários shows, entre eles Baiana System, mas também a cantora Cel, Amaro Freitas, que aliás vai conversar com a gente daqui a pouquinho, a gente vai bater um papo com o Amaro, também com o gerente de cultura do Sesc, falar um pouco de toda essa programação num evento que já também vem ganhando, né, destaque aqui no calendário do Distrito Federal. Já foi alguma vez nesse festival?
Acho que sim, não sei, estou confundindo com o outro que teve lá no parque, mas é sempre legal porque as atrações são muito bem escolhidas, né?
Não, com certeza. Seleção feita a dedo, então a gente vai falar um pouco desse evento também. Hoje é dia do CBN Sabores com Daniel Gizzo e Assim é Brasília com João Carlos Amador, além dos destaques da nossa reportagem. CBN Brasília a partir das 10 da manhã. Até lá.
Prancheta do PVC. Com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Está autorizando e a bola está rolando. Da saída, o time do Bolívar. Vamos para os primeiros 45 minutos da repescagem da Sul-Americana. O jogo de ida está começando por aqui. E começando com o domínio do time boliviano com o Vaca. Outro cruzamento para dentro da área e o gol do Bolívar. Gol de Cauterúcio para o Bolívar. Com um minuto e meio. Não durou absolutamente nada a resistência gremista em La Paz. Muito fácil, né? É gol do Bolívar, Felipe Duarte.
E a defesa do Grêmio, que já costuma vazar a nível do mar, precisamos dar o desconto, está na altitude, vazou cedo demais, né?
Bom dia, PVC, tudo bem?
Você tá rindo do quê? Bom dia.
Eu tô rindo com essa história. Quer dizer, o nível do mar já é ruim. Imagina 3.600. Aí não dá, né, meu amigo? Aí você toma gol um minuto de jogo. Aí você empata um minuto de novo, toma outro gol, aí vai embora.
É. Mas você acha que o Everton é personagem da semana ou ele é gol?
Não, ele é personagem da semana e considerei uma injustiça que você fez com o Everton. Ele é o único jogador que mereceu algum tipo de menção positiva no jogo de ontem, porque se não fosse ele, essa vaga já estava perdida.
Mas eu fiz menção positiva, eu só achei que ele falhou no segundo gol.
Rapaz.
Ele foi herói, mas assim,
colocar para jogar no gol do Grêmio, você vai ver o que é. Então, são 300 bolas, amigo, numa delas tem que escapar, não tem como segurar tudo.
Foram 30 ontem, 30. Foram 30 chutes, sendo 10 certos e 20 fora do alvo. O Grêmio chutou 13, sendo 5 no alvo e 5 para fora. E o Bolívar ganhou por 3-2, né? Vamos dar a notícia. Bolívar 3, Grêmio 2. Acabou ficando de tamanho razoável, porque o Grêmio pode ganhar o jogo por 1-0 e levar a decisão para os pênaltis, mas tem que ganhar de 2-0 para classificar. E no ano passado foi eliminado justamente nesta fase. O Grêmio não está bem, né? O Grêmio vem. Se você olhar o retrospecto recente, ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma.
Perdeu uma, perdeu outra.
Perdeu uma, perdeu outra. E agora tem que ganhar duas. Tem que ganhar o Fluminense para sair, para não ter risco de rebaixamento. E tem que vencer o Bolívar na quinta-feira da semana que vem para classificar na Copa Sul-Americana.
Quem venceu foi o Corinthians, né, meu amigo? Venceu bem, né?
e tá em sétimo lugar no campeonato. Olha como teve uma inversão de papéis. O São Paulo, como a gente brincou ontem com essa história, né? Eu vivo dizendo que no Brasil, período de experiência de 3 meses para qualquer trabalhador recém-contratado, menos técnico de futebol. O São Paulo teve 3 técnicos em 2 meses e meio. 2 meses e 2 semanas, certinho. E despencou de segundo lugar na primeira demissão de técnico para 12º lugar, 5 pontos acima do rebaixamento. São Paulo vai se complicar nesse segundo turno. O Corinthians, ao contrário, estava o tempo inteiro brigando para não cair e bateu o 7º lugar com a vitória de ontem, 3-0 sobre o Remo. Tem 27 pontos, 3 a menos do que a zona de classificação para Libertadores. O Bragantino tem 30. Então o Corinthians entrou na briga pela Libertadores. Importante frisar que ontem, com esses 2 jogos, Botafogo 0, Vitória 0, jogo atrasado da 4ª rodada, e Corinthians 3, Remo 0, acabou o primeiro turno, embora tenha 1 jogo faltando, que é Flamengo e Mirassol. Todo mundo está com 19 jogos, menos Flamengo e Mirassol, que não tem data para jogar, jogariam no Maracanã, um jogo atrasado. Então acabou o primeiro turno, o Palmeiras é campeão do primeiro turno. Os 4 no rebaixamento são Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense, por esta ordem. O Corinthians colocou 43 mil pessoas ontem.
43 mil
pessoas em Itaquera. E sem metrô, né?
Sem metrô, sem trem. Com um problemão no transporte coletivo aqui em São Paulo, no sistema de trens. E PVC, para o fim de semana, o que teremos, hein?
Começa a rodada com o Atlético Paranaense Internacional às 18h30 de sábado. Inauguração do novo gramado sintético da Arena da Baixada. Às 18h30 também Santos e Chapecoense, 20h30 Vasco e Mirassol, 2 que estão na zona de rebaixamento, e é um jogo que pode colocar o Grêmio na zona de rebaixamento se o Mirassol vencer. Aí o Grêmio vai jogar às 18h30 do domingo contra o Fluminense em Porto Alegre. No domingo, Bahia e Corinthians 16 horas, Cruzeiro e Botafogo 16 horas, Bragantino e Coritiba, Flamengo e São Paulo, Grêmio e Fluminense às 18h30, 19h30 Remo e Vitória, Palmeiras e Atlético. Palmeiras e Atlético Mineiro às 19h30. Agora vai ter as placas do Nubank Park. Estão colocando as placas no estádio do Palmeiras, que passa a ter um novo nome comercial. Tá. Embora ali seja sempre o lugar, o velho Parque Antártico, que não tinha nada de nome comercial, era apenas o parque que existia naquele lugar.
Valeu, um abraço grande, até mais.
Até segunda-feira.
Bom fim de semana para você.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O deputado cassado Eduardo Bolsonaro voltou a questionar a segurança do sistema eleitoral brasileiro. O movimento ocorreu 2 dias após o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro reproduzir mentiras sobre o processo de votação em um encontro com embaixadores estrangeiros em Brasília. Ontem, Eduardo fez uma live de mais de 50 minutos nos Estados Unidos com o consultor argentino Fernando Cirimedo para repetir que as urnas brasileiras podem ser fraudadas. O argentino é indiciado pela Polícia Federal nas investigações sobre a trama golpista e conhecido por disseminar desinformação sobre o sistema de votação. A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, registrou ventos de mais de 120 km por hora nessa manhã. O fenômeno durou menos de 1 hora, mas provocou uma série de estragos. Houve queda de árvores, postes e destelhamentos em diferentes regiões. Boa parte dos bairros ficou sem energia. O Hospital das Clínicas foi afetado pelo temporal e não receberá pacientes ao longo da sexta-feira. O centro da prefeitura, que abriga moradores em situação de vulnerabilidade, está com o funcionamento interrompido e as aulas foram suspensas na rede municipal. O presidente Lula sancionou o projeto que proíbe a produção e a venda de produtos obtidos por meio da alimentação forçada de animais, como foie gras, prato da culinária francesa feito com fígado gordo de pato ou ganso. A norma foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Quem descumprir a regra poderá ser punido com prisão de 3 meses a 1 ano e multa, conforme a Lei de Crimes Ambientais para casos de maus tratos a animais. No horário de Brasília, 9h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Nove e seis.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, 24 de julho de 2026. E ficou sabendo que os Estados Unidos decidiram taxar em 12,5% os produtos brasileiros. Eu diria taxar em mais 12,5%. O argumento é que o Brasil falha ao importar itens de locais que têm algum vínculo com o trabalho forçado. Brasil não foi o único país a sofrer com essa taxa, embora passe a ser a nação com o maior aumento percentual de tarifas durante o segundo mandato de Donald Trump. São 60 países alvos desta investigação que levou esta taxa de 12,5% agora, medida que já passa a valer. Para conversar conosco sobre os impactos desta medida aqui no Brasil e na própria economia global, nós convidamos o Geraldo Vidigal, professor de Direito do Comércio Internacional na Universidade de Amsterdã e doutor em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge. Professor que está agora em Amsterdã, de onde conversa conosco ao vivo aqui no Jornal da CBN. Professor Geraldo Vidigal, bom dia e muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom, obrigado por me convidar e bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom dia.
Professor Geraldo Vidigal, a ideia de que há uma taxação de 12,5% porque os países supostamente não tomam medidas para conter o trabalho forçado em outros países de onde compram seus produtos é apenas uma desculpa do governo Trump para continuar aumentando e taxando os parceiros?
Milton, em princípio, nós podemos ver assim, porque claramente o Trump é um sujeito que gosta de tarifas, né? Ele faz 50 anos que ele acha que tarifas são a solução para a economia americana. A Suprema Corte declarou inconstitucionais as tarifas deles, que ele aplicou com base na ideia de segurança nacional. E aí eles disseram já naquela época, em fevereiro, que eles iam resolver o problema. E então, temporariamente, eles criaram, acharam um outro mecanismo aí sobre balança de pagamentos, que é temporário, para colocar 10%, e agora, no mesmo dia em que isso acabou, surgiu essa nova tarifa de 12,5%. Isso dito, existe uma segunda questão aí, que, na verdade, o que não está sendo muito falado na imprensa brasileira, eu acho que é a questão da China, né? É uma coisa bastante, claramente, para quem está lendo o contexto, vinculado ao fato de que os Estados Unidos acusam a China, em especial na região de Xinjiang, de essencialmente usar só trabalho forçado. Então é um pouco esse subtexto, digamos assim, da conversa.
Uhum. E professor, quais seriam as alternativas para o Brasil a partir de agora, a partir do anúncio de mais essa taxa dos Estados Unidos?
Veja, Cássia, o Brasil, como nós temos discutido recentemente, pode invocar a lei da responsabilidade econômica. Esse é um poder que o Brasil tem a partir pelo legal, mas a questão é saber se isso é uma alternativa sábia nesse momento, né? Em primeiro lugar, porque os países ao redor do mundo parecem estar se acomodando com a ideia das tarifas do Trump, e aí você fazer isso sozinho é um movimento que tende a provocar contra a retaliação deles. E, segundamente, porque, no fim das contas, né, o Brasil, proporcionalmente, normalmente, as nossas importações não são tão afetadas. É claro que para alguns setores, máquinas, equipamentos, calçados, é uma grande falta o mercado americano. Mas a lista de isenções brasileiras é muito grande. Isso porque o perfil comercial do Brasil com os Estados Unidos é que nós exportamos muitas coisas para eles que eles precisam, que fazem parte, né, do famoso café da manhã do americano. É, suco de laranja, café, e o Trump não quer causar inflação lá. Então, no, no, na ponta do lápis, né? Então, embora claramente alguns setores serão bastante afetados, não chega a afetar tanto assim o Brasil como outros países.
Professor, essa discussão que nós estamos tendo aqui e aqui no Brasil, considerando que essas medidas são adotadas, essa última, para 60 economias no mundo todo, mas também há outras taxas que já foram impostas pelo governo Trump, essa é uma discussão global hoje em que todos os países estão debruçados em busca de uma saída ou de tentar entender o tamanho do impacto de tudo isso?
Certamente, Milton. É um país, como você disse, os outros problemas, que na Europa também é uma questão. Na Europa, nessas tarifas, ficou isento, porque eles assinaram um acordo com os Estados Unidos, então algumas pessoas são céticas em relação ao acordo, mas aparentemente, pelo menos esse acordo, ele decidiu cumprir, porque eles têm um teto aí de 15% que já estava contemplado. Para muitos outros países, principalmente aqueles que dependem muito dos Estados Unidos, isso é uma questão muito forte, né? A Austrália, Canadá e México. Sim, é uma questão global. Quer dizer, quando nós temos 40 países, né, parece, ou 60, é isso?
Sessenta.
O número 60. Pois é preciso dizer que são 60 países, e se você olhar o mapa mesmo, são 60 países, digamos, que importam na balança comercial e no comércio mundial. Na América do Sul, apenas Paraguai e Bolívia, que são países em menor grau de desenvolvimento relativo, estão excluídos. Então, quer dizer, não é que são 60 países com mais problemas com trabalhos forçados, por exemplo. São 60 países dos quais os Estados Unidos mais importam.
Então, se é uma questão global, a reação deveria ser global também, ou deveria ser pelo menos coordenada entre esses países, professor?
Pode ser. A pergunta é se os países entendem, digamos, levam a sério, né, o argumento de que se trata de uma questão de trabalho forçado, e aí você pode ter uma discussão, digamos assim, racional sobre o que é necessário para acabar com o trabalho forçado, o que é preciso fazer, e, sinceramente, às vezes, né, nesses campos, uma coisa que começa com uma medida protecionista pode ter efeitos positivos. Eu gostaria que tivesse menos trabalho forçado no mundo, imagino que os ouvintes da CBN também. Então, se nós Se isso fosse, foram por acaso um passo nessa direção, me parece que as pessoas deveriam pensar. Uma das coisas que a OMC faz ou fazia era fazer justamente isso: pegar uma medida que às vezes tinha um teor protecionista e dizer, tá bom, vamos aceitar o seu objetivo legítimo e vamos verificar se a sua medida se adequa a ele. Se ela não se adequa, então você tem que fazer com que essa medida sirva para o seu objetivo legítimo. Aí a outra alternativa que é justamente essa, como vocês começaram colocando, que é, e se isso for simplesmente a forma que ele encontrou de criar esse novo muro tarifário de uma forma que a Suprema Corte não o incomode? Daí, nesse caso, não tem, quer dizer, não, você pode ter o argumento tão forte quanto você queira, eles têm esse discurso para a Corte decidir que eles podem fazer isso, eles podem fazer isso. E aí vale mais a pena fazer o que me parece que os setores mais afetados estão fazendo no Brasil, que é buscar aumentar as isenções de forma que ele não precise dizer que está tirando imposto sobre o Brasil.
Pelo que o senhor falou logo no início dessa nossa conversa, ou pelo menos chamou atenção logo no início dessa nossa conversa, há uma questão direta, evidentemente, com a China e a parceria que a China tem feito com diferentes países. Existe essa possibilidade, no seu entender, nesse cenário, de uma mudança nisso, desses países abrirem mão de negociações com a China para ter algum tipo de benefício com os Estados Unidos, e há espaço para isso?
Então, alguns países têm declarado, ao menos, que vão fazer movimentos nessa direção. Camboja e Malásia fizeram acordos com os Estados Unidos que, essencialmente, demandariam isso, mas eles são países que estão, digamos assim, muito próximos à China geograficamente, inclusive. Então, a China já também assinou declarações com eles que eles não vão fazer nada para prejudicar a China. Nós sabemos que a China é um país grande e não pretende ser deixado de lado pelos demais, né, também.
Perfeito. Geraldo Vidigal, quero agradecer a sua gentileza e sua análise aqui no Jornal da CBN. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.
Obrigado, Milton. Obrigado, Cássia. Obrigado, CBN.
Obrigado.
Professor Geraldo Vidigal é professor de Direito do Comércio Internacional na Universidade de Amsterdã e doutor em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge. Conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 9h16.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
um negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é vida.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Nove horas e 18 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal e agora a gente faz a conexão com o Instituto Nacional de Meteorologia.
CBN, tempo e temperatura.
E nós vamos conversar com a Cristiane Andreoli. Nessa semana bateu ponto aqui com a gente, hein, Cristiane? Bom dia.
Bom dia, Bruno, tudo certinho? Bom dia a todos os ouvintes. Verdade, todos os dias aqui com vocês.
Bacana, então vamos encerrar a semana com esse sextou, já pensando aí na programação do fim de semana, sábado, domingo, hoje. Hoje é aquela previsão do tempo completinha, Cristiane.
Vamos lá, o pessoal vai poder aproveitar bem o fim de semana. Lembrando de se hidratar bastante, porque a gente está com um aviso de baixa umidade. A umidade vai ficar em torno de 30 a 20%, então é importante se hidratar. Tomar cuidado com esse sol no período da tarde. E aproveitar, porque as temperaturas mínimas vão estar em torno de 16 graus e as máximas em torno de 27 a 30 graus.
Sim, agora a gente tem alguns eventos importantes aí pela cidade. Por exemplo, a gente vai trazer detalhes do Festival de Inverno lá no Parque da Cidade. E também está rolando o Capital Moto Week, né? É bom, pessoal, ir para esses eventos agasalhados, né? Porque, assim, à noite o frio vai dar uma apertada.
Então, à noite o frio vai dar uma apertada, mas como a gente está com bastante nebulosidade, a gente está com temperaturas mínimas não tão baixas, né? Que nem a gente teve nos últimos, na semana passada, que estava girando entre 11 e 12 graus de temperatura mínima, a gente está em torno de 16, 17. Mas é importante levar uma blusinha, porque se vier um vento um pouquinho mais forte, a sensação térmica diminui, e aí, às vezes, a gente está com uma temperatura em torno de 17, 18 graus, mas a sensação fica mais baixa.
Bacana. Então, pessoal lá do Capital Moto Week, que gosta de usar uma jaqueta de couro, vai cair muito
vai
bem.
Vai poder. Vai poder durante a noite, durante os shows, vai poder com certeza.
Maravilha. Cristiane Andreoli, muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí para vocês e até mais.
Obrigada. Bom fim de semana para os ouvintes e curtam bastante o fim de semana.
9 horas e